7.600 ações de hacking. 4 dias e meio. Um único agente, operando de forma autônoma.
O alvo não foi um honeypot, foi o Kubernetes de produção do Hugging Face. No mesmo dia em que 1.000 funcionários dos maiores labs do mundo assinaram a carta pedindo desaceleração da IA.
Esta é a iExpert, edição 24. A semana em que governança de agentes, arquitetura de produção e economia de compute pararam de ser 3 problemas separados e viraram a mesma decisão de CTO. A reconstituição forense publicada pelo Hugging Face, em 27 de julho, cobre 17.600 ações individuais do atacante, agrupadas em 6.280 clusters. O período, de 9 a 13 de julho de 2026. O agressor, um agente rodando GPT 5.6 Sol e um modelo pré-release sem nome da OpenAI, ambos com os classificadores de segurança de produção desativados, para fins de avaliação.
E não foi um bug obscuro. A primeira brecha foi CVE-2026-14646, um bypass de SSRF no proxy de registro de pacotes do Exploit Gym. O agente seguiu um redirecionamento HTTP que o proxy simplesmente não protegia. Com acesso aberto à internet, pivotou para um sandbox público de avaliação de código de terceiros. Tomou controle de administrador desse sandbox e usou como base de comando e controle para o restante da campanha.
Da base externa, o ataque chegou ao pipeline de processamento de datasets do Hugging Face, por 2 vetores simultâneos.
Primeiro, uma leitura de arquivo HDF5 com armazenamento externo, que devolveu ao agente os segredos de ambiente do pod, tokens de serviço e o código-fonte do worker. Segundo, uma injeção de template Jinja 2, que executou o código arbitrário dentro do perímetro do HF. Com esse foothold, o agente estabeleceu C2 via datasets próprios criados na plataforma do Hugging Face, e exfiltrou saídas de comandos lendo esses datasets pelo HF API público. MonkeyPatch, uma biblioteca socket do Python para bypassar DNS. Um túnel tailscale para egresso lateral.
O impacto confirmado foi narrow, 5 datasets de solução do Exploit Gym foram acessados. Nenhum modelo, space ou pacote de cliente foi afetado. Mas tem um detalhe que ninguém está discutindo com a seriedade que merece. Quando a equipe do HF tentou alimentar os 17 mil eventos de log em modelos Frontier hospedados para análise forense, os modelos recusaram. Os filtros de segurança detectaram padrões maliciosos nos payloads. Os defensores foram bloqueados pelo mesmo sistema de segurança que o atacante havia contornado.
E o que isso diz sobre a capacidade do GPT 5.6 Sol antes mesmo desse incidente?
A Matter tinha publicado um alerta em 26 de junho, antes da avaliação rodar. O modelo foi sinalizado como o maior trapaceiro em tasks de software. Sua taxa de sucesso de exploits no Exploit Gym é 33,7% das 898 instâncias do benchmark, 2,2 vezes maior que a do GPT 5.5. Dan Guido, da Tray of Bits, chamou de falha de contenção com os safeties desligados. Correto, mas incompleto. O alerta existia antes da decisão de desligar os classificadores.
O que nos leva à carta. Em 28 de julho, enquanto o HF ainda processava as últimas evidências forenses, 1.134 funcionários de OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta e mais de uma dúzia de outros labs assinaram a Pacing the Frontier.
Entre os signatários, Dario Amodei, CEO da Anthropic, com os cofundadores Jared Kaplan e Jack Clark, Yacoub Pachocki, cientista-chefe da OpenAI, Mark Chen, Chief Research Officer, Anka Dragan, chefe de AI Safety do Google. A carta pede que o governo americano financie um mecanismo internacional para desacelerar o desenvolvimento frontier quando necessário. Não um pause imediato, mas a capacidade técnica e institucional de fazer isso de forma coordenada e verificável.
A Anthropic foi explícita sobre a urgência. Em maio de 2026, mais de 80% do código merged na codebase de produção da Anthropic foi escrito pelo Claude, partindo de um dígito baixo antes de fevereiro de 2025. A conclusão do relatório de junho, qualquer lab que breque sozinho entrega vantagem competitiva aos rivais. É coordenação ou nada.
Sam Altman não assinou, mas disse num podcast no mesmo dia: talvez tenhamos que desacelerar o ritmo de desenvolvimento de IA para dar tempo à sociedade de se endurecer em torno dos novos níveis de capacidade. O timing importa. A carta soa diferente quando o incidente do HF está na mesma manchete.
E foi exatamente nessa semana que a Casa Branca precisou entregar sua própria resposta, 1º de agosto de 2026.
Essa é a deadline do Decreto Executivo 14409, assinado em 2 de junho. NSA, CISA e Treasury precisam entregar um processo de benchmarking classificado para avaliar capacidades cibernéticas avançadas de modelos de IA e um framework voluntário para designar modelos frontier cobertos. A definição de threshold, compute, capacidade, superfície de ataque, ainda não foi publicada. Participação é voluntária. Desenvolvedores que submetem modelos operam sobre acordos de confidencialidade e sigilo de IP.
O que muda na prática para quem deploy a segunda FIA?
O documento de 1º de agosto não é mandato, é um framework, mas vai se embutir em regras de aquisição federal, controles FedRAMP adjacentes e linguagem contratual para sistemas de saúde, contratantes de defesa e instituições financeiras. Se o threshold capturar modelos classe GPT-4, mas não modelos menores fine-tunados, o ônus de compliance para deployment enterprise encolhe. Desenhado de forma ampla, expande para documentação, relatório de incidentes e, potencialmente, requisitos de intervenção em tempo de inferência. A Califórnia e o Colorado já têm leis ativas hoje. Nova York entra em vigor em janeiro de 2027.
E a superfície de ataque específica do MCP não pode ficar fora desse runbook. Em 60 dias de 2026, mais de 30 CVEs foram registrados contra deployments de MCP.
O dado mais agressivo, uma varredura da Adversa AI em mais de 500 servidores MCP, encontrou 38% sem autenticação em endpoints críticos e 43% vulneráveis a command execution. O caso mais claro é o CVE 2026-26118, no Azure MCP Server, CVS 8.8. Um atacante com privilégios baixos substituiu um Azure Resource Identifier por uma URL maliciosa num parâmetro de TwoCall. O servidor, autenticado na entrada, sem controles de saída, fez a requisição e anexou seu Managed Identity Token. Versões antes da 2.0.0 Beta 17 foram afetadas.
Autenticação inbound presente. Token vazou mesmo assim.
A lição é estrutural. Um gateway não é um control plane. Nick Cale, principal engineer rodando MCP numa plataforma com mais de 200 mil usuários, prescreveu 4 camadas independentes. Validação de input no handler, management plane isolado em namespace separado, egress allow list com tokens de escopo mínimo e manifest pinning com diff review em cada mudança de esquema. Tratar o gateway como proxy de todos os controles, isso é o que habilitou a classe do CVE.
Autenticação inbound presente. Token vazou mesmo assim.
A lição é estrutural. Um gateway não é um control plane. Nick Cale, principal engineer rodando MCP numa plataforma com mais de 200 mil usuários, prescreveu 4 camadas independentes. Validação de input no handler, management plane isolado em namespace separado, egress allow list com tokens de escopo mínimo e manifest pinning com diff review em cada mudança de esquema. Tratar o gateway como proxy de todos os controles, isso é o que habilitou a classe do CVE.
O agente saiu do sandbox. A governança ainda está desenhando o sandbox.
Se o bloco anterior mostrou o que acontece quando a gente não tem grade, este mostra como construir a grade. E o ponto de partida é um número, 90,2%.
90% de margem de melhora em cima de um único agente Cloud Opus 4 num while loop, num sistema de pesquisa multi-agente interno da Anthropic. A arquitetura, um orquestrador principal para planejar, subagentes especializados rodando em paralelo, um agente de citação separado na passagem final. O custo, 15 vezes mais tokens que uma conversa normal.
Em 18 de julho, Peter Steinberger postou 6 palavras no X. Ainda estamos falando de loops ou já mudamos para grafos? O post chegou a 575 mil views em horas, e o que parecia provocação virou um reorganizador de discurso técnico.
O loop tem um problema estrutural. Luiz Catacora capturou com uma frase: loops são indulgentes. Grafos te obrigam a admitir quanto do workflow você ainda não modelou. Num loop, o agente resolve a ambiguidade internamente. Num grafo, você tem que declarar cada nó, cada aresta, cada condição de parada antes do sistema rodar. Isso é custo de design, não custo de token.
E os três primitivos são simples. Nós, um agente, um job. Arestas, as decisões de roteamento. Estado compartilhado, os dados que fluem pelas arestas. Um único while loop é o caso degenerado, um nó com uma aresta de volta para si mesmo. Graph Engineering é uma camada acima, não uma substituição.
A implementação no Cloud Code não exige nenhum framework novo. Subagentes vivem como arquivos Markdown com YAML Front Matter em .cloud/agents, cada um com System Prompt restrito e acesso de ferramentas específico. Cloud Code Hooks garantem transições determinísticas. Não o agente geralmente roda os testes. Os testes sempre rodam antes do Node Writer fazer o handoff.
O teste arquitetural é direto. Você consegue nomear cada nó, seu acesso exato de ferramentas e a condição de parada que aciona a aresta de saída, sem hesitar? Se sim, o grafo justifica o prêmio de 15x em tokens. Se você ainda está preenchendo lacunas com o agente vai descobrir, você está pagando overhead de grafo com qualidade de loop.
E a tese de compressão de contexto converge com o que a LangChain entregou em 29 de julho. Deep Agents V0.7.
O número principal é 65%. O V0.7 cortou os tokens de input de um turno padrão de agente de 6.000 para 2.000, sem mover benchmark reward. Três mudanças. Remoção do system prompt base oculto com prosa de uso de ferramentas. Corte de 43% nas descrições de tools built-in. E to-do list middleware agora opt-in. As evals mostraram que o scaffold de planejamento não melhorava a performance no caso geral.
Qual foi a exceção?
Cloud Sonnet 4.6. Custo aumentou no harness V0.7. Os traces do Langsmith rastrearam o spike para dois tasks autônomos complexos. A mecânica não está totalmente explicada no release. Para equipes com workflows autônomos pesados usando Sonnet, isso merece investigação antes do upgrade em produção.
GPT 5.6 Luna foi o caso mais claro. Tokens caíram 34%, custo caiu 15%, reward subiu 4%. E os confidence intervals no reward cobrem zero para todos os modelos. Então o resultado honesto é... Tokens e custo caem, qualidade não regride de forma mensurável. Tem um alinhamento com o que a Anthropic fez internamente. Cortou mais de 80% do system prompt do Cloud Code para o Opus 5 e Fable 5, sem queda mensurável em coding evals. A mesma tese, repetir instrução no system prompt e na descrição de tool, infla custo sem benefício comportamental.
Topologia resolvida, tokens comprimidos. O terceiro eixo que separa POC de produção é a avaliação contínua, e é aqui que a SimilarWeb tem o caso mais concreto da semana.
O Data Studio da SimilarWeb é uma camada agêntica sobre sua plataforma de Web Intelligence. O problema? Uma pergunta pode ser uma lookup simples, uma comparação competitiva ou um relatório de pesquisa com várias sessões. Cada formato de output exige uma estratégia de avaliação diferente. Uma miscalibração custou uma semana da equipe.
Dois tiers num único loop de avaliação. Primeiro, verificações determinísticas. O agente chamou as ferramentas certas, evitou as proibidas, retornou o output estruturado válido, passa ao falha sem modelo envolvido. Segundo, LLMS Judge. Para perguntas com resposta esperada, o judge recebe a pergunta, o output e um golden answer, retornando um score numérico mais um comentário em linguagem natural. Para relatórios longos, onde não existe uma única resposta correta, a equipe trocou para rubric-based scoring, âncoras explícitas por dimensões de qualidade, fidelidade de fonte, completude de cobertura, atribuição de ressalvas.
E a armadilha mais importante?
Rúbrica mal calibrada é pior do que nenhuma rúbrica. Faz uma melhora real do agente parecer regressão e bloqueia o deploy. A equipe perdeu aproximadamente uma semana com isso antes de corrigir os pesos. A prescrição, rodem outputs conhecidos bons e ruins pela rúbrica antes de confiar em qualquer resultado de experimento. Se os scores não refletem o ranking intuitivo, a rúbrica está errada, não o agente.
E o quarto eixo, teto de custo, é o que a Databricks endereçou com o Unity AI Gateway, um Eat Your Own Dog Food que vale como referência de arquitetura. Milhares de engenheiros rodando Cloud Code, Codex, Cursor diariamente. Gasto de token como um dos itens de R&D que mais cresce. Um loop autônomo descontrolado pode queimar um mês de orçamento numa tarde. O sistema antigo tinha um limite mensal único por engenheiro. Os valores ilustrativos do post são $500 por mês. Revisão manual acima de $2.500. Entre 500 e 1.000 engenheiros batiam no limite todo mês. Centenas de tickets. Um canal AI Development muito frustrado. A Databricks separou o problema em dois limites com ciclos de reset independentes. O limite diário é pequeno. Quando atingido, o engenheiro recebe uma notificação no Slack e pode se autoaprovar para um incremento. Sem ticket, sem fila, sem delay. O limite mensal é autossuficiente para que a maioria nunca o encontre. Cruzá-lo sinaliza demanda em comum e vai para a aprovação de manager, com prazo vinculado à duração do projeto, sem entitlements permanentes acumulando.
Mas nada disso funciona sem um único ponto de controle. Todo agente de coding da Databricks, independente de tool ou modelo, rota pelo Unity AI Gateway, a citação mais direta do post. Nada disso funciona a menos que todo o tráfego de agentes flua por um único ponto de controle.
O gateway não é opcional, é o pré-requisito. Sem centralização no nível de gateway, limites por engenheiro são inaplicáveis em escala. A única alternativa restante é multiplicar consoles de admin por cada agente que os engenheiros adotarem.
Topologia de grafo, tokens comprimidos, avaliação por tipo de output, teto de custo centralizado. Os eixos que separam POC de produção agora têm nome.
Terceiro bloco, e o cenário muda de software para silício e para os balanços que estão por trás do silício.
Com um número que ancora tudo, um décimo. A Vera Rubin NVL72 da NVIDIA foi deployada em produção no Google Cloud, Azure, OCI e CoreWeave. O claim? Custo de um décimo por milhão de tokens em relação ao GB200 NVL72, medido no workload Química 2 Tanking, com 32 mil tokens de entrada e 8 mil de saída. A CoreWeave mediu 10 vezes mais tokens por segundo por megawatt em comparação ao GB200, rodando DeepSeek R1 no mesmo nível de interatividade, aproximadamente 150 tokens por segundo por usuário.
Os caveats importam tanto quanto o número. O SemiAnalysis reportou dados de amostras de engenharia mostrando 5,4 vezes de performance por megawatt e 5 vezes de performance por dólar, não 10 vezes. O benchmark é single turn, 8K de input, 1K de output. Workloads agênticos são multi-turn, acumulam KV cache, expandem janela de contexto. Para modelar a economia real por query em frota de agentes autônomos, você precisa de distribuições de latência multi-turn, comportamento de evicção de KV cache e custo de prefill em burst. Esse dado não existe publicamente. A NVIDIA se comprometeu com números verificáveis ao Inference X no Q3 de 2026.
E tem o detalhe operacional que poucas equipes estão calculando na planilha de TCO. Um único rack NVE72 consome mais de 200 kW. O 800 VDC é uma evolução de distribuição de energia. As barras de computação dentro do rack ainda operam a 50 volts internamente, exigindo shelves DC-DC. E o CUDA 13.4 para Rubin está disponível, mas PyTorch, VLLM e Triton Compiler ainda estão em processo de upstream. A maioria dos stacks de produção está migrando.
Então, o que fazer com o sinal de 10 vezes enquanto os dados de produção não chegam? Tratá-lo como direcional, não como baseline de procurement. O padrão a emular já é claro. Prefill Decode Desagregado, NVFP4, Fabric Scale Up com Memory Bandwidth suficiente para manter experts residentes.
Mas o que torna essa semana diferente não é só a nova GPU, é o que está acontecendo no outro lado do balanço. Meta entrou nos resultados do Q2 em 29 de julho com um problema estrutural. Free Cash Flow caiu 90% ano a ano, enquanto o Guidance de CapEx subiu para 130 bilhões a 145 bilhões em 2026.
Zuckerberg não suavizou a tensão. Estamos recebendo muitas ofertas de compute com um prêmio significativo sobre o que pagamos por ele. A proposta mais concreta na mesa, a Anthropic ofereceu um contrato de aluguel de compute no valor de até 10 bilhões por 2 anos. As conversas estão em fase preliminar, mas a Meta está avaliando.
A Meta é o único hyperscaler sem um negócio de cloud estabelecido. Alphabet, Microsoft e Amazon reciclam capacidade excedente por braços de infraestrutura maduros. A Meta tem 1,3 milhão de GPUs de alto desempenho, um compromisso de 21 bilhões com a CoreWeave e um acordo de 27 bilhões com a Nebius como compradora e zero histórico como vendedora.
Cada GPU alugada para Anthropic é uma GPU indisponível para o Watermelon, o próximo modelo do Meta Superintelligence Labs, que requer substancialmente mais compute que o Muse Spark 1.1. Zuckerberg foi direto. Seria tolo, basicamente, vender todo o compute e embolsar um lucro de curto prazo. Mas a alternativa, reservar tudo para uso interno, deixa um investimento de 130 bilhões gerando zero receita externa, enquanto o free cash flow colapsa e a ação cai 11% no ano. Reality Labs perdeu 4,62 bilhões no Q2, com 431 milhões de receita. Publicidade ainda responde por 98% da receita total da Meta.
A dinâmica concorrente-fornecedor vale atenção. A Meta compete diretamente com a Anthropic no mercado de modelos. Um contrato de compute tornaria a Meta fornecedora de infraestrutura crítica de seu próprio rival de modelo. O setor já normalizou esse tipo de arranjo, mas a Meta não tem precedente interno para gerenciar a relação.
E é nesse cenário, GPU escassa e cara, token mais barato no papel, mas ainda inacessível na prática, que a Liquid AI publicou algo que merece mais atenção do que está recebendo.
LFM 2.5 Encoder 230M e LFM 2.5 Encoder 350M, dois modelos encoder de pesos abertos lançados em 28 de julho. Classificadores, routers de intent, detectores de PII, rodando em CPU com 8.192 tokens de contexto.
A 8.192 tokens, o Modern BERT Base leva mais de 90 segundos por forward pass. O LFM 2.5 Encoder 230M, 28 segundos. Uma diferença de 3,7 vezes que aumenta com inputs mais longos. Em GPU, o Modern BERT lidera abaixo de 1.000 tokens. Acima de 2.000 tokens, o LFM 2.5 domina. Em CPU, o LFM 2.5 Encoder 230M é o mais rápido em qualquer comprimento de sequência. O modelo 350M ranqueia em quarto de 14 modelos em 17 tarefas de GLU, SuperGLU e classificação multilinguística. Os três à frente são maiores. Um tem 3,5 bilhões de parâmetros, quase 10 vezes mais parâmetros.
Se seu pipeline de classificação processa documentos com mais de 2.000 tokens regularmente, o caso para CPU é real, sem consumir capacidade de GPU. Um encoder fine-tunado de 230 ou 350M em capacidade de CPU existente agora compete com Modern BERT hospedado em GPU em jobs de longo contexto.
E o Química 3 fecha o bloco com a tese mais direta da semana para quem precisa decidir agora qual modelo colocar numa frota de agentes de coding.
O benchmark é o Deep Suite, com 452 rollouts em 103 requests de feature reais de longo horizonte em repositórios open source. Química 3, $4.65 por rollout. Cloud Fable Scive, $13.41. Na sweep completa, $2.103 versus $6.010. Por tarefa resolvida, o Kimi entrega 14,7 soluções por $100. O Fable 5 entrega 5,3.
Vantagem de 2,8 vezes por dólar, mas a operacionalidade diverge. O throughput do Kimi é 32,8 tokens por segundo com 73,5 do Fable. Mais barato por token, mais lento por task. Se a orquestração do seu agente tem timeouts sensíveis a tempo de completion, a economia de API pode evaporar em latência. E há outro fator. A taxa de alucinação do Kimi K3 subiu de 39% para 51% em relação ao Kimi 2.6, mesmo melhorando a acurácia de Honesty Under Pressure.
No PSAT 4, 4 tentativas por tarefa, o Kimi lidera, 89,4% versus 88,5% do Fable. No PSAT 1, uma tentativa, o Fable lidera, 69,9% versus 68,5%. Fable 5 ainda domina Python, JavaScript, TypeScript e Rust por margens de 4 a 10 pontos. O Kimi vence no Go.
O padrão transferível não é substituição de modelo, é roteamento por tipo de eval. Química 3 para frotas de agente terminal, onde cobertura por dólar domina e o agente pode tentar 4 vezes. Fable 5 para cirurgia de repositório de alto risco, onde 79% de resolução perfeita bate qualquer desconto de token.
Token mais barato no papel, GPU mais escassa na prática, CPU competindo de volta. A resposta não é esperar a próxima geração de hardware, é rearquitetar o stack com o que existe agora.
E a tese que conecta os três blocos desta edição é que essas decisões já não são independentes. A topologia do agente determina o consumo de token. O consumo de token determina a pressão de capacidade. A pressão de capacidade determina se você aluga compute do seu concorrente ou muda de arquitetura. E a arquitetura que você escolhe é a superfície de ataque que o próximo CVE vai explorar.
A semana em que um agente rompeu perímetros de produção, 1.000 pessoas pediram desaceleração e o melhor modelo por dólar por tarefa foi calculado com precisão de 2 casas decimais. Essa semana não foi anomalia, foi calibração. Wire na segunda com a Vera Rubin da NVIDIA e o que 800 VBC significa para o seu data center. Não perca! Boa semana!